Ano é o ano de eleição municipal, né? Então tem o cadastro, tem o calendário eleitoral, né? Que é estabelecido pelo TSE, que todas as zonas eleitorais devem seguir.
E nada melhor do que você ficar atento, você ouvinte, você que é eleitor, né? Fazer o seu título de eleitor, saber todas as sessões, tivemos a biometria um tempo atrás, ou seja, ter aí um cuidado, sem dúvida alguma, principalmente no seu título, né?
Nós temos em relação aos eleitores uma grande dica, que é em relação ao fechamento do cadastro eleitoral, né, que está aberto, estará aberto o cadastro eleitoral até o dia 6 de maio, que é quando então os eleitores podem vir regularizar o título, quem tiver com o título irregular, fazer transferência, fazer também inscrição eleitoral, aquele que não tem o seu título, fazer as revisões necessárias, né? O prazo, então, limite é até o dia 6 de maio. E a gente, inclusive, pede a colaboração daqueles que precisam vir, para que não deixe para a última hora, para que não haja aquelas filas que a gente já conhece, aquelas grandes filas, e acabe tendo que esperar um pouco mais na fila.
A gente sabe que o bom e velho brasileiro deixa tudo para a última hora, né, Ricardo? Você destacou bem, relembrou bem a questão de filas, entre outras impercalços aí que acontece deixando tudo para a última hora. Mas a pessoa que ainda não tirou seu título, ainda pode, né, como você disse, mas de qual idade, até qual idade, para que a pessoa aí que está acompanhando a nossa programação saber como vai estar aí esse ano de 2020.
É, a partir dos 16 anos o eleitor pode se alistar, né? O alistamento é facultativo, dos 16 aos 18 anos, né? E aqueles que precisam fazer também a regularização do seu título, que por acaso não vieram fazer o cadastramento biométrico, ainda podem vir até o dia 6 de maio.
Ou seja, as pessoas que não fizeram cadastro biométrico, né, fizeram todo aquele trabalho que é um ano retrasado, ano passado estão sendo feitos, ainda há tempo de fazer o cadastro biométrico.
Ainda há a possibilidade de regularizar o título do eleitor nesse sentido.
E ter muita atenção também que muitas pessoas na eleição passada teve a mudança, né, de sessão devido ao cadastro biométrico, né? Tomar muito cuidado em relação a isso. Se quiser mudar também o seu título de eleitor com outra sessão, ainda há tempo, Ricardo?
É possível fazer a mudança do local de votação, né? Aí a sessão, o próprio sistema define qual é a sessão para qual o eleitor estará sendo destinado. É, mas ele pode alterar o seu local de votação, como bem entender.
Às vezes vota numa parte da cidade, mudou para outra, se casou, acabou tendo aí um trabalho maior e pode ser ajustado nesse período, né?
Exatamente. O eleitor fica à vontade para fazer a revisão do seu título eleitoral, que ele pode mudar o estado civil, no caso de mudança do estado civil, e também o local de votação e outros dados mais pessoais.
Nesse assunto, Ricardo, para os nossos eleitores, algo mais que você queira destacar, lembrar para os nossos ouvintes?
Não, eu acredito que seja isso mesmo, a questão do fechamento do cadastro eleitoral, que é o assunto que está mais relacionado aos eleitores em geral. E eu gostaria também de aproveitar o espaço e fazer um convite para aqueles que desejarem ser mesário voluntário, que podem fazer a sua inscrição pelo site do TRE. Então, a gente estará recebendo esse voluntariado para trabalhar como mesário, né? E dentre os benefícios, eu posso dizer que ele tem a despesa em dobro no serviço, dos dias que ele prestar o serviço à Justiça Eleitoral. Também tem a isenção de inscrição em concursos públicos, né? E outros benefícios mais. Então é bastante interessante, principalmente para a população mais jovem e para os adultos também que se interessarem.
Agora, virando um pouquinho a página, né, entrando aí em relação aos nossos candidatos, né? 2020 está aí, nós iremos às eleições municipais. Qual o primeiro passo? Saber para quem quer colocar o nome aí à disposição, Ricardo.
Então, aqueles que pretenderem ser candidatos, eles devem estar filiados a um partido. E essa filiação deve ocorrer até 6 meses antes do primeiro turno, que no caso, que neste ano será o dia 4 de abril. Então, até o dia 4 de abril, o candidato, aliás, o eleitor que pretender ser candidato, ele deve estar filiado a um partido e também ter o domicílio eleitoral, no caso aqui na zona eleitoral de Bandeirantes, até o dia 4 de abril.
Ricardo, eu posso já colocar em redes sociais, em carros, que eu sou um pré-candidato a tal cargo, ou seja, a prefeito ou a vereador?
Não, ainda não. Essa informação é depois do registro de candidatura.
Ou seja, isso ainda não está valendo como pré-candidatura?
Não, ainda não. Ele deve estar filiado até o dia 4, como eu coloquei, para depois, então, ele requerer o seu registro de candidatura.
Trocas de partido, como que está funcionando isso?
É permitido fazer essa troca até essa data que eu mencionei, até o dia 4 de abril.
Essa janela que vai poder trocar de partido, fazer todas as mudanças para que você possa adentrar aí em um partido para se disputar um cargo político.
Exatamente. Essa data é para que ele se filie ou troque de partido, interessar se filiar.
E após essa data, como que fica a questão dos partidos?
Então, aí após essa data, tem os trâmites futuros com relação aos registros de candidatura. Antes disso, tem as convenções partidárias, que deve ocorrer até agosto, até dia 5 de agosto, e depois então abre o período de registro de candidatura, que vai até o dia 15 de agosto.
Ou seja, nesse período tem todo um trabalho de convenção, de trabalho com os próprios partidos e também colegiados, para que possa se formar aí o grupo político, para que possa disputar as eleições municipais.
Exatamente, as convenções lançam os candidatos e depois eles então requerem o seu registro de candidatura aqui na Justiça Eleitoral, no período correspondente.
Ou seja, nada que já está todo mundo conhecido, já é sabido por todos, né?
Exatamente, os procedimentos são bem próximos dos que já ocorreram nas outras eleições municipais.
Algo de importante que mudou, Ricardo, para este ano de 2020?
Teve uma mudança, talvez mais pontual aí, que é em relação à candidatura de vereadores. Então, nas eleições proporcionais, a eleição deve ser lançada pelo próprio partido, né? Não haverá mais as coligações. As coligações pode haver, no caso, para a eleição para prefeito.
Ou seja, para prefeito não se muda, né? Entre aspas, né? O que vai mudar é a forma de eleger o vereador, né? Dentro das coligações não existe, existe agora o partido que vai mandar fazer quantos votos necessários para uma cadeira dentro da Câmara de Vereadores. Seria isso, mais ou menos?
Exatamente. O voto vai para o partido, né? Porque a eleição é proporcional, o sistema é proporcional. Não haverá mais, então, coligação para os vereadores. O que ocorre é que o eleitor vai se identificar com o partido e votar, então, no candidato que o voto vai para o partido, né? Não vai ter o risco de ir para a coligação e essa coligação ter um outro partido que represente outras ideias, coisas do tipo.
Ricardo, algo mais que você queira acrescentar dos nossos ouvintes para que possa saber um pouquinho mais sobre as eleições 2020? Colocamos a Rádio Cabiúna à disposição.
Eu acredito que as questões mais importantes foram aqui colocadas e eu me coloco à disposição para outros esclarecimentos que forem necessários.
O horário de atendimento aqui do Fórum Eleitoral?
O Fórum Eleitoral atende do meio-dia às 19 horas.
De segunda a sexta?
De segunda a sexta.
Muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado.